Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil unido por uma pátria vacinada.
Ministério da Saúde lança nova campanha sobre medidas preventivas e incentivo à vacinação. Cleide Lopes.
O Zé Gotinha, símbolo da vacinação no país, está de volta. E agora traz toda a família para lembrar dos cuidados necessários no combate à Covid-19.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Produção de grãos continua em alta.
E agricultores brasileiros devem colher a maior safra da história. Eduardo Biagini.
A colheita de grãos deve chegar a 271 milhões e 700 mil toneladas. O número representa um aumento de 5,7% em relação ao produzido na safra passada.
Contra a impaciência e intolerância nas ruas, avenidas e rodovias do país.
Campanha Maio Amarelo alerta para a responsabilidade de todos no trânsito. Márcia Fernandes.
30 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil.
Na apresentação, eu, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Toda a família unida na luta contra a Covid-19. Crianças, pais e avós.
Com esse objetivo, a família do Zé Gotinha vai estrelar a nova campanha do Ministério da Saúde sobre medidas preventivas e o incentivo à vacinação.
Outra novidade que foi criada de forma oficial, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, que vai centralizar as ações de combate à doença dentro da estrutura do Ministério da Saúde.
O Zé Gotinha, símbolo da vacinação no país, está de volta e agora traz toda a família para lembrar dos cuidados necessários no combate à Covid-19. A iniciativa faz parte do lançamento da nova campanha de conscientização sobre medidas preventivas e incentivo à vacinação elaborada pelo Ministério da Saúde.
Tem mais reforço vindo por aí.
O que é, papai?
Mais vacinas, filho.
Isso é muito importante para proteger a nossa família.
Eu já tomei as duas doses.
Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando.
Máscara, certo, filho?
Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão.
E nada de ficar muito juntinho.
Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil.
Brasil unido por uma pátria vacinada.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, participou da cerimônia e ressaltou a importância do engajamento de toda a família nessa luta.
Essa parte de ensinar as crianças a se proteger, a lavar as mãos, nós não podemos nos afastar disso, gente. Se toque da família, a família junto, a família unida, a família se protegendo. É todo mundo cuidando de todo mundo.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou alguns resultados já alcançados com a imunização da população e disse que o governo vai continuar com ações de incentivo à vacinação.
O governo federal tem o objetivo de reforçar cada vez mais a nossa campanha contra a pandemia da Covid-19, cuja base principal é a vacinação. E temos feito um esforço extraordinário para ter doses de vacina à disposição da população brasileira, além de orientar acerca das medidas não farmacológicas. E os resultados, todos já percebem, né? A redução do número de óbitos, uma menor pressão sobre o nosso sistema de saúde, mas nós não podemos relaxar, né, Zé Gotinha?
Afinal, o cuidado é de cada um, mas o benefício é para todos.
Durante a cerimônia, também foi oficializada a instalação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, criada pelo presidente Jair Bolsonaro, que será comandada pela médica epidemiologista Luana Araújo. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a ideia é melhorar a comunicação com o cidadão.
O Ministério tem uma estrutura muito grande e o objetivo era centralizar as ações de enfrentamento à pandemia, desde as questões relativas aos dados epidemiológicos, também nos comunicarmos melhor com a sociedade brasileira, oferecer subsídios técnicos a estados e municípios.
Ainda durante o evento, foi lançada uma página na internet que reúne todas as ações e dados atualizados do coronavírus e a evolução da vacinação no país. As informações estão disponíveis em gov.br/saúde. Reportagem Cleide Lopes.
Tchau, pessoal!
O Instituto Butantan entregou hoje mais 1 milhão de doses da Coronavac e concluiu assim o primeiro contrato com o Ministério da Saúde, que previa 46 milhões de doses.
As próximas entregas já fazem parte do segundo contrato, de mais 54 milhões de doses.
A entrega do Butantan vai permitir que o Ministério da Saúde distribua mais um lote com 5 milhões e 700 mil doses de vacinas nesta semana.
A nova remessa é destinada para a segunda dose de trabalhadores da saúde, idosos entre 65 e 69 anos e entre 85 e 89 anos, povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, e para continuidade do esquema vacinal de pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente.
E o Ministério da Saúde já distribuiu quase 77 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, mais de 48 milhões e 600 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose quase 33 milhões de brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 15 milhões e 600 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
428.034 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 13.924.217 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 15.359.397.
Os agricultores do país devem colher uma safra recorde de 271 milhões e 700 mil toneladas de grãos.
A estimativa é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A previsão é de uma produção de quase 15 milhões de toneladas a mais que ano passado, mesmo com a falta de chuva em algumas regiões do país.
A colheita de grãos deve chegar a 271 milhões e 700 mil toneladas na safra que termina no meio deste ano. O número representa um aumento de 5,7% em relação ao produzido na safra passada, ou 14 milhões e 700 mil toneladas a mais. A estimativa do oitavo levantamento da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, embora menor do que a registrada no estudo anterior, divulgado em abril, ainda indica uma produção recorde. O gerente de avaliação de safras da Conab, Maurício Lopes, explica que a redução na expectativa se deve à falta de chuvas em áreas produtoras.
Neste mês de abril, as chuvas que já são menores, né, historicamente menores, foram em menor quantidade ainda, trazendo impactos direto aí para as lavouras que estão no campo. Praticamente não houve precipitações no estado do Paraná, também no Mato Grosso do Sul e também em boa parte da região de São Paulo, principalmente nas regiões de maior produção de grãos.
O principal destaque deve ser a soja, com produção estimada em mais de 135 milhões de toneladas, um recorde que vai manter o Brasil como o maior produtor mundial do grão. A colheita de milho deve passar dos 106 milhões de toneladas nas três safras, e a produção de arroz deve ficar acima de 11 milhões e meio de toneladas. Segundo Silvio Fanese, diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, o aumento de quase 4% em relação à safra passada vai garantir o abastecimento de arroz no mercado nacional.
O arroz é um produto que tivemos no ano passado alguns sustos na questão de preço e um aumento de produção, trazendo aí um crescimento expressivo, ajudando no abastecimento interno, garantindo que nós teremos arroz sem qualquer problema, mesmo que os preços mantenham-se ainda no patamar do ano passado, um pouquinho menor, mas não teremos problemas de abastecimento interno para atender a nossa população.
A Conab também prevê aumento na produção de trigo e amendoim. O feijão e o algodão devem registrar queda. A área plantada deve crescer cerca de 4% e chegar a 68 milhões e 600 mil hectares. Reportagem Eduardo Biagini.
E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também prevê produção recorde na agricultura.
Segundo a estimativa do Instituto, serão colhidos este ano 264 milhões e meio de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas.
O número representa um aumento de 4% em relação ao ano passado.
No levantamento do IBGE, o destaque também é a soja, com quase 132 milhões de toneladas.
Os dados do IBGE e da Conab são diferentes por conta das metodologias usadas em cada pesquisa.
A estimativa do IBGE é feita com base na produção de janeiro a dezembro. Já a Conab leva em conta o ano safra, que vai de julho a junho do ano seguinte.
A Caixa Econômica Federal aderiu ao programa Adote um Parque, do Ministério do Meio Ambiente.
O programa busca atrair recursos de empresas e até de pessoas para custear a conservação dos parques nacionais.
O banco vai investir 150 milhões de reais para a preservação das florestas e parques.
Os recursos vêm do lucro do próprio banco, que atingiu mais de 4 bilhões e meio de reais nos primeiros 3 meses deste ano.
Com a adesão ao programa Adote um Parque, a Caixa Econômica vai investir 150 milhões de reais para a preservação de mais de 3 milhões de hectares de florestas do país. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirmou que o banco devolve à sociedade parte do lucro que tem.
Nesse caso, em preservação do meio ambiente. Logo, quanto maior o lucro, maior o valor financeiro que a Caixa pode patrocinar, preservar o meio ambiente. Nós estamos hoje anunciando o que acreditamos ser o maior programa de preservação ambiental do mundo. O que nós faremos todo ano é preservar mais de 3 milhões e meio de hectares.
O presidente Jair Bolsonaro destacou a responsabilidade socioambiental da Caixa Econômica.
A Caixa também foi para o meio ambiente. A Caixa está na preservação ambiental. A Caixa, o banco de todos os brasileiros, nos orgulha.
Além da adesão ao Adote um Parque, a instituição conta com o programa Caixa Refloresta, para recuperar áreas desmatadas. A ideia é plantar 10 milhões de árvores em todas as regiões do país nos próximos 5 anos. Também serão apoiados projetos de preservação da fauna e da flora, de educação socioambiental e de microfinanças para quem mora nessas regiões. A instituição ainda tem programas para preservar os leitos dos rios e as ilhas marinhas brasileiras. A Caixa Econômica também está arrecadando alimentos nas agências de todo o país e destinando para instituições cadastradas no programa Pátria Voluntária do governo federal. A ação tem menos de 1 mês e já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos não perecíveis em todo o país. Reportagem Luana Karen.
Contra a impaciência e intolerância no trânsito.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da campanha Maio Amarelo deste ano, que tem como objetivo reduzir o número de acidentes e mortes nas ruas, avenidas e estradas do país.
Beneficiários da nova fase do auxílio emergencial nascidos em setembro já podem sacar em dinheiro a primeira parcela depositada na poupança social digital.
Os saques podem ser feitos nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes caixa aqui ou nas agências.
Mas antes é preciso gerar um código de saque por meio do aplicativo Caixa Tem.
O calendário de saque foi antecipado. Antes a data para retirada estava prevista para o dia 25 de maio.
O dinheiro do auxílio ainda pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o país.
30 mil mortes por ano. Esse é o número de vidas perdidas no Brasil por acidentes de trânsito.
E para baixar esta estatística, todos os anos é realizado o movimento Maio Amarelo, um mês de alerta para o comportamento adequado de quem dirige.
Este ano, a campanha chama a atenção sobre como a impaciência e a intolerância refletem na atitude das pessoas que estão dirigindo.
Um trânsito mais fluido e principalmente mais seguro. Uma responsabilidade que é de todos, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Para lembrar essa responsabilidade, o governo federal lançou mais uma edição da campanha Maio Amarelo. Materiais de conscientização são distribuídos nas rodovias e monumentos são iluminados com a cor amarela, de atenção, para mais uma vez destacar um dado assustador. 30 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil. São inúmeras as medidas necessárias para mudar esse quadro, mas para o especialista em trânsito, Ricardo Leal, tudo começa com educação e exemplo.
É o pai que não deu um bom exemplo, é a mãe que não deu um bom exemplo, o avô. E aí quando esse jovem se habilita, que aí tem aquela transição, sai do ensino médio, que estava acostumado ali o pai e a mãe conduzindo até a escola, agora vai para a universidade e ali começa uma vida mais dinâmica. Muitas vezes ele vai pegar esse veículo, vai para algum evento com os colegas, ali quer demonstrar o poder, o status, né? E muitas vezes lembra do pai conduzindo o veículo a 180 km por hora e vai reproduzir essa atitude. Perde o controle e morre.
O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, destaca os temas da campanha Maio Amarelo.
Temas como respeito e responsabilidade serão amplamente divulgados e veiculados nas redes sociais e mídias do Ministério da Infraestrutura e do Denatran. Acompanhe a nossa programação e participe desses eventos a serem realizados todos de formato virtual por conta da pandemia da Covid-19.
Uma campanha em vídeo com o ator Lima Duarte alerta que respeitar as regras impostas pela pandemia, como o uso de máscaras e o distanciamento social, e ser responsável no trânsito, são atitudes que salvam vidas.
Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude.
O governo federal tem realizado ações para melhorar o tráfego e a segurança, como o programa Educa, que levou para 300 mil alunos do ensino fundamental cartilhas com informações de boas práticas no trânsito. Outra iniciativa é a exigência de normas de segurança nas concessões de rodovias previstas no programa de parcerias de investimentos, como aponta o secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Costa.
Nós estamos incorporando nessas novas concessões uma metodologia diferente, não só na elaboração e na regulamentação dos serviços que vão ser oferecidos, mas na própria geometria da via. Então a gente passa a qualificar e a quantificar investimentos sobre os olhos do pedestre, sobre os olhos do motociclista, sobre os olhos do ciclista, sobre os olhos dos motoristas de veículo leve e veículo pesado.
O movimento Maio Amarelo nasceu em 2014 e é uma ação coordenada entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária. O objetivo do governo federal é reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030. Reportagem Márcia Fernandes.
Diminuir os gastos das famílias de baixa renda com moradia.
Para isso, o governo tem estudado maneiras de implementar a locação social.
A ideia é oferecer moradias a custos reduzidos em parceria com a iniciativa privada.
Para equacionar o déficit habitacional em todo o Brasil, seria preciso, segundo o governo, construir cerca de 5 milhões e 800 mil moradias. Uma conta difícil de fechar, apesar da entrega de milhares de casas populares a cada ano pelo governo federal. Neste momento em que o executivo se concentra nas questões mais urgentes causadas pela pandemia, a verba fica escassa em outros setores. E uma das soluções encontradas pela equipe econômica foi a criação do aluguel social em parceria com o setor privado, como explica o secretário nacional de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo Santos.
Trata-se da possibilidade de aluguel social, onde a secretaria do PPI elaborará estudos para a viabilidade de parcerias públicos-privadas para a produção habitacional que seria destinados ao aluguel social, focada nas famílias de baixa renda.
A ideia é ampliar o atendimento das necessidades habitacionais a partir de contratos de aluguel para famílias de baixa renda. Uma das opções em estudo prevê a construção de condomínios populares por empresas privadas e o pagamento de metade do aluguel pelo governo como forma de permitir que as famílias beneficiadas possam economizar para adquirir a casa própria, como detalha o secretário Alfredo Santos.
Essa nova hipótese de modalidade de atendimento traz uma vantagem para as famílias, aquelas famílias que hoje consomem mais de 30% da sua renda com pagamento de aluguel. Isso é caracterizado como ônus excessivo e impede que essas famílias façam uma administração financeira que possibilite que elas tenham recursos para aquisição da sua casa própria.
Para a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Celier, a locação social é mais uma frente de enfrentamento ao déficit habitacional.
Tem muita gente que não tem condição de pagar um aluguel elevado e acaba comprometendo uma parcela muito alta da sua remuneração. E o déficit habitacional, como todo problema de infraestrutura, nunca vai ser atacado por uma só frente.
Os projetos pilotos de locação social serão definidos pelo Programa de Parcerias de Investimentos e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Reportagem Carla Fagundes.
O leilão da internet 5G e os impactos que a tecnologia vai causar na indústria e no agronegócio foram alguns dos temas abordados pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, em audiência na Câmara dos Deputados.
A expectativa é que o leilão ocorra em julho.
O ministro afirmou que a nova tecnologia vai trazer avanços para a economia do país.
Nós teremos toda a conectividade, que é o IoT, Internet das Coisas, funcionando nas empresas. Nós teremos, principalmente no nosso agronegócio, um aumento em torno de 20% ao ano do nosso do agro brasileiro.
Fábio Faria também falou que o Ministério das Comunicações tem atuado para levar internet de qualidade e de graça a todo o país e atender as demandas de cidadãos que necessitam do serviço para trabalhar, estudar e obter renda.
Nesse sentido, ele afirmou que o programa Wi-Fi Brasil, que instala pontos de internet via satélite em escolas, postos de saúde, praças e localidades afastadas com pouca ou nenhuma conexão, é um importante instrumento de educação, levando conectividade à comunidade escolar.
Um programa que a gente deve dar continuidade, vamos ampliar ele, porque vai ajudar a diminuir esse gap que nós temos de internet e também ajuda muito em que a gente possa fazer com que as crianças voltem a estudar o mais rápido possível.
Para que milhões de brasileiros se conectem à internet todos os dias, existem estruturas que são fundamentais.
Estamos falando das antenas.
Para facilitar a instalação delas, foi lançado o movimento Antene-se.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou o apoio à iniciativa, principalmente com a chegada da internet 5G.
Mais conectividade para todos. Esse é o objetivo do movimento Antene-se, que defende a ampliação da infraestrutura de antenas para garantir a inclusão digital no país. Um dos propósitos do Antene-se é chamar a atenção das autoridades municipais sobre a burocracia para a instalação de antenas. Para Luciano Stutz, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, expandir essa estrutura é importante, principalmente nesse momento de pandemia.
O Antene-se, então, começa por essa comunicação, em prol da modificação das leis de antenas. E nesse momento muito peculiar que estamos vivendo.
E para melhorar a articulação com as cidades, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, lançou uma carta aberta aos gestores dos municípios. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a importância do leilão do 5G para melhorar a conectividade no país. O ministro ressaltou a importância das antenas para que a população possa aproveitar a nova tecnologia.
No 5G, nós teremos 44 mil antenas até 2029. Então, para isso, nós precisamos fazer com que esse projeto Antene-se, né, esse movimento Antene-se, ele realmente ocorra de fato.
A internet de quinta geração vai permitir uma conexão mais veloz, coberturas mais amplas e até mesmo inovações tecnológicas, como casas inteligentes. A expectativa do governo é que o leilão ocorra em julho. Reportagem Márcia Fernandes.
Contratações de crédito rural superaram 200 bilhões de reais nos últimos 10 meses, entre julho do ano passado e abril deste ano.
Isso representa um crescimento de 12% em relação ao mesmo período da safra anterior.
O principal destaque foram os investimentos, que tiveram alta de 46%, chegando a quase 60 bilhões de reais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Durante o período de combate à pandemia da Covid-19, o atendimento ao público realizado pelo TCU está sendo feito remotamente. Se você deseja tirar dúvidas sobre processos, efetuar denúncias, fazer sugestões ou qualquer outro tipo de serviço, basta entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão pelo número 61-3527-5234 ou enviar um e-mail para cacidadão@tcu.gov.br. Agora, se você deseja falar com a ouvidoria do TCU, o atendimento ao público é realizado pelo número 0800-644-1500, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O atendimento também pode ser realizado pelo portal do TCU, pelo endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, marca audiência de conciliação para discutir leilão de aeroportos do sul do país.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça extingue novo pedido do município fluminense de Belfor Roxo contra bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios.
Operação investiga venda ilegal de produtos eletrônicos e medicamentos contrabandeados do Paraguai.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 14 de junho audiência de conciliação para discutir o leilão de aeroportos do sul do país.
A decisão foi tomada depois que o governo de Santa Catarina pediu ao STF que suspendesse o leilão que ocorreu no mês passado e arrecadou mais de 2 bilhões de reais. Fábio Ruas.
O governo catarinense alegou que a União mudou a previsão de obras de 8 aeroportos e prejudicou o aeroporto de Navegantes no estado. O ministro afirmou que a mudança foi uma opção política da União. Segundo ele, não foram comprovados prejuízos que justificassem a suspensão do leilão e uma eventual sustação traria risco à segurança jurídica e afetaria a imagem do Brasil perante investidores.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, julgou extinto, sem solução de mérito, um novo pedido do município de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, contra o bloqueio de verbas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios.
Em cautelar, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região definiu a retenção de 9% sobre as parcelas do FPM ou de 15% sobre a receita corrente líquida municipal. Fátima Uchoa.
O município de Belfor Roxo pediu no STJ a suspensão de liminar e de sentença, mas a pretensão foi indeferida em janeiro deste ano pelo vice-presidente da Corte, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. Agora, o ministro Humberto Martins ressaltou que esse novo pedido apenas repete os argumentos já apresentados quando Jorge Mussi indeferiu o pleito por não observar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve decisão de primeira instância que obriga um município da região serrana a licitar o serviço funerário.
A decisão foi em ação movida pelo Ministério Público contra a intenção do município de contratar o serviço sem licitação.
A prefeitura alegou que um processo licitatório em meio à pandemia poderia impedir que o serviço fosse oferecido na capacidade integral.
Mas o relator do processo observou que desde o início da pandemia, o município registrou apenas 15 mortes a mais que em 2019, o que não justifica a dispensa da licitação.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização a um adolescente que trabalhava como vaqueiro numa fazenda de Sete Lagoas.
Também foi determinado que o Ministério Público do Trabalho seja notificado sobre prática de trabalho infantil na propriedade. Elisabel Ferrichi.
Segundo o processo, o adolescente foi contratado aos 14 anos, mas sem estar caracterizada a condição de aprendiz. Ele recebia apenas a quantia de R$ 400 por mês, não teve a carteira de trabalho assinada e foi demitido verbalmente, sem verbas rescisórias. A justiça determinou o pagamento das verbas trabalhistas e indenização de R$ 10 mil por dano moral.
Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e Polícia Federal fazem operação de combate ao contrabando em Goiás e Minas Gerais.
A ação foi contra um esquema de venda ilegal de produtos importados do Paraguai. Marissa Omena.
Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva. Segundo investigações, o esquema contrabandeava produtos eletrônicos, cosméticos e até medicamentos de venda proibida no Brasil. 4 policiais rodoviários federais estão entre os investigados e vão responder processo administrativo disciplinar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Com tributo único, Comissão da Reforma Tributária aprova relatório final. CPI da pandemia. Ex-secretário de Comunicação confirma demora para a vacina da Pfizer, mas poupa Bolsonaro e Pazuello. Senado tem os 100 primeiros dias do ano com recorde de produtividade. Boa noite. Mais um passo foi dado rumo a mudanças na tributação do país. A Comissão Mista da Reforma Tributária aprovou hoje o relatório final, que agora será analisado em comissões e no plenário da Câmara e do Senado. A novidade é a criação do imposto IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir tributos como o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A repórter Raquel Teixeira traz mais informações.
O relatório final da Comissão Mista da Reforma Tributária sugere a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, para substituir tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Outro foco do documento é a progressividade na tributação de bens móveis e imóveis, conforme os valores desses produtos. O presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, explicou que o objetivo é beneficiar a população mais pobre.
A gente só vai conseguir efetivamente beneficiar os mais pobres se a gente fizer um novo sistema tributário, porque o atual ele é muito perverso, injusto e desigual e só promove as desigualdades regionais, além das injustiças sociais.
Mais de 40 especialistas de diversos setores da sociedade civil, da indústria, do serviço e do comércio e também dos governos estaduais e federal foram ouvidos sobre o tema em 11 audiências públicas.
O plenário aprovou hoje a diminuição do tempo de pena pela frequência em cursos de desenvolvimento pessoal. Os cursos serão voltados para a garantia de promoção de direitos humanos, direitos da mulher, proteção à infância, aos idosos e das pessoas com deficiência. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De autoria do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, o projeto inclui na possibilidade de remissão da pena a frequência em cursos de desenvolvimento pessoal que contribuam para a ressocialização. Dessa forma, o condenado terá a redução de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas no mínimo em 3 dias. Em seu relatório, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a temática dos cursos, devidamente certificados, tenha como foco a prevenção da reincidência específica no crime praticado. Para Paulo Paim, o ensino não formal também é importante para a ressocialização.
É preciso combater a compreensão de que a educação está apenas no ensino formal. Os especialistas da pedagogia reconhecem o ensino não formal como parte importante do aprendizado. Ouso dizer, na educação de adultos privados, de liberdade possui ainda maior expressão.
A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Em depoimento hoje na CPI da pandemia, o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro não confirmou as declarações em que responsabilizou o ex-ministro da Saúde pela demora na compra de vacinas. Apesar dos apelos de diversos senadores, o presidente da comissão recusou o pedido de prisão de Van Garten. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Após 2 horas de depoimento, o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, suspendeu a sessão pelas contradições do ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Van Garten. Em entrevista recente à revista Veja, ele acusou o ex-ministro Eduardo Pazuello de incompetência pela não compra das vacinas da Pfizer no ano passado e revelou ter iniciado uma negociação com o laboratório norte-americano. Na CPI, Fábio Van Garten relatou 3 encontros com representantes da Pfizer sem a anuência do presidente Bolsonaro e diz que o laboratório ofereceu 500 mil doses e não 70 milhões, como declarou a revista. Fábio Van Garten confirmou, no entanto, que Bolsonaro e outras autoridades demoraram mais de 2 meses para responder à Pfizer e que entrou na negociação para garantir a maior quantidade de vacinas num tempo curto. Também na CPI, Fábio Van Garten recuou ao afirmar que não tem documentos dessa tratativas. Apoiado por outros senadores, o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, pediu a prisão do ex-secretário por mentir à CPI.
Se este depoente sair daqui ileso diante das mentiras, vamos escancarar uma porta que depois vamos ter muita dificuldade para fechar. E na medida em que a gente não toma decisões diante do flagrante evidente, é óbvio que isso vai enfraquecendo a comissão.
Mas o presidente da CPI, Omar Aziz, negou o pedido de prisão.
Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata. Se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele foi julgado. E aqui não é o tribunal de julgamento.
Ainda na CPI, Fábio Van Garten negou ingerências de Bolsonaro nas 11 campanhas da pandemia e recusas do presidente da República para a compra de vacinas, desde que liberadas pela Anvisa. O ex-secretário não confirmou a existência de um aconselhamento paralelo.
E o Senado aprovou a agilidade na criação de fundos filantrópicos emergenciais. Pelo texto, será possível doar diretamente bens e dinheiro para atender vítimas de calamidades públicas e crises sanitárias, por exemplo. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, facilita a criação de fundos filantrópicos que poderão apoiar qualquer pessoa ou empresa que passe por dificuldade em um cenário excepcional. A proposta originalmente permitia a dedução das doações aos fundos dentro do limite de 6% que já é permitido para atividades culturais, audiovisuais e fundos de proteção à criança e ao idoso. No entanto, o governo pediu que não fossem criadas novas renúncias fiscais, como explicou o relator Lucas Barreto, do PSD do Amapá.
Incorporamos aperfeiçoamentos para deixar claro que não haverá criação de novos incentivos fiscais. E os fundos filantrópicos emergenciais poderão captar recursos com os incentivos fiscais previstos na legislação atual.
Os fundos contarão, no entanto, com tratamento tributário diferenciado, como entidade sem fins lucrativos. Serão criadas regras de transparência no recebimento das doações e a aplicação dos recursos, nos contratos firmados e no respeito das instituições à legislação ambiental e trabalhista. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O ritmo acelerado de votações no Senado contribuiu para o combate à pandemia. A instituição pública teve os 100 primeiros dias do ano mais produtivos desde 1995. Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o Senado tem aprovado e é autor de projetos importantes para o desenvolvimento social, saúde e economia do país. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Senado acaba de superar a produtividade dos últimos 26 anos, segundo a Secretaria-Geral da Mesa. Nos 100 primeiros deste ano, os senadores votaram 107 matérias. Destas, 48 são projetos de lei, 16 são medidas provisórias e 3 propostas de emenda à Constituição. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acelerar o ritmo de votação é fundamental para o enfrentamento ao coronavírus.
projetos muito importantes, editados, idealizados, iniciados no Senado Federal e contribuem muito decisivamente para esse trinômio fundamental que é a saúde pública, o desenvolvimento social e o crescimento econômico do Brasil.
Além da autonomia do Banco Central, aprovada em novembro do ano passado, Pacheco destacou as ações adotadas pelo Senado para auxiliar no combate à pandemia.
Justiça seja feita, o Senado Federal tem contribuído muito fortemente para o enfrentamento à pandemia. Quando editou a lei das vacinas, que permitiu a aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen, quando aprovou a PEC emergencial, que viabilizou o auxílio emergencial no Brasil, e este grande programa de assistência e de apoio às pequenas e microempresas no Brasil, o PRONAMP.
O projeto que torna permanente o Programa de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, o PRONAMP, foi aprovado nesta terça-feira e enviado à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário aprova projeto que traz regras para ajudar consumidores com grandes dívidas.
Marco legal das startups também foi apreciado pelos deputados.
Em comissão, ministro da Saúde, citações para garantir imunização contra a Covid-19.
Boa noite. A Comissão de Esporte da Câmara realizou audiência para ouvir o ministro da Saúde sobre a vacinação dos atletas olímpicos. No entanto, os deputados presentes à audiência pediram informações sobre a imunização em geral. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro e tem mais detalhes.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, citou ações recentes do governo federal para acelerar a vacinação contra a Covid-19 e garantir a imunização completa da população ainda neste ano. Queiroga participou de audiência virtual da Comissão do Esporte da Câmara para detalhar a vacinação da delegação brasileira que participará dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em julho. Mas muitas das perguntas dos deputados se concentraram no Plano Nacional de Imunização. Há preocupação, por exemplo, com o risco de atraso no cronograma de produção da Coronavac pelo Instituto Butantan, devido à demora no envio de um insumo farmacêutico ativo por parte da China. Na segunda-feira, a Anvisa recomendou a suspensão da aplicação da AstraZeneca produzida no Brasil pela Fiocruz em gestantes. O agravamento da pandemia na Índia, um dos maiores produtores mundiais de vacina, também preocupa. O ministro Queiroga admitiu que questões de logística e desembaraço aduaneiro podem afetar o cronograma no segundo semestre. Ele discutiu alguns desses problemas com os embaixadores do Reino Unido e da China.
Há um cenário de dificuldade, estamos trabalhando firme, não só para que os nossos dois parques industriais possam produzir vacinas com mais eficiência, há dificuldades com o IFA, mas a nossa diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores, tem trabalhado fortemente em parceria comigo, enfrentamos outros problemas, nós tivemos um evento adverso com uma gestante que foi imunizada com a vacina da AstraZeneca e estamos todos muito atentos a todos esses aspectos relacionados com a imunização da população brasileira.
Apesar das dificuldades, o ministro da Saúde mantém o otimismo quanto ao cronograma imediato de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Está prevista a distribuição de 31 milhões de doses de vacinas em maio e de 53 milhões em junho. A coordenadora do Plano Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, explicou que o cronograma para os terceiro e quarto trimestres ainda está sendo elaborado. Há previsão de reforço de 100 milhões de doses da Pfizer e da antecipação de 38 milhões de doses da Janssen. A indiana Covaxin ainda carece da aprovação da Anvisa, enquanto a russa Sputnik V enfrenta problemas regulatórios no Brasil. Defensor da atividade física como instrumento de fortalecimento da saúde em geral e de recuperação pós-Covid, o presidente da Comissão do Esporte, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, pediu prioridade para a vacinação dos profissionais de educação física. O ministro Marcelo Queiroga repetiu que a meta é vacinar o maior número possível de pessoas a partir da disponibilidade de mais imunizantes.
Com esse reforço dessas 100 milhões de doses de Pfizer, tem uma expectativa real que a população brasileira vacinável ela esteja vacinada até o final do ano. E é um anseio de todos. Eu acho que essas demandas são muito justas e é por isso que nós trabalhamos. E tem sido a tônica aqui no Ministério é conseguir mais doses de vacina. E aí resolve não só a questão dos profissionais de educação física, como todos os outros.
O deputado doutor Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, pediu que, por meio de portaria ministerial, Queiroga inclua no grupo de vacinação prioritária as mães de crianças com paralisia cerebral e outras deficiências que necessitem de terapia constante. Diante de algumas críticas, o ministro da Saúde fez avaliação positiva da vacinação contra a Covid-19. Queiroga afirmou que o Brasil é o quinto país que mais distribuiu vacinas no mundo, já aplicou a segunda dose na população acima de 60 anos e vem reduzindo a curva de óbitos, apesar de um número de vítimas ainda se manter elevado. O ministro também disse que os problemas de falta de oxigênio e de kit intubação registrados no início de sua gestão vêm sendo paulatinamente controlados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Hoje, 12 de maio, é comemorado o Dia da Enfermagem. Para lembrar a data, deputados cobraram a aprovação do projeto de lei que determina o piso salarial da categoria e a jornada de 30 horas de trabalho semanais.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirma que mesmo com divergências entre governo e oposição, é preciso chegar a um consenso quanto ao aumento da remuneração de enfermeiros, técnicos e auxiliares.
Arlindo Quinalha também ressalta a importância de se reestruturar o SUS, cujo papel se mostrou indispensável durante a pandemia.
Vicentinho, do PT de São Paulo, cobra mais respeito à enfermagem brasileira e defende que a redução de jornada é fundamental para reduzir as consequências negativas que o excesso de trabalho pode causar, como o estresse e a contaminação.
Vicentinho também apoia a criação de um piso salarial para a categoria. O parlamentar questiona o posicionamento do governo contra a medida que, para ele, é questão de justiça aos enfermeiros.
Nilcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, também homenageia a categoria e ressalta a importância de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, principalmente no momento em que o mundo passa por uma pandemia que tem levado milhões à morte.
Nilcimar Fraga lembra que em todo o planeta, os profissionais da saúde têm arriscado a própria vida para salvar as de outras pessoas, cumprindo a missão de acolher e cuidar dos doentes.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, saúda os profissionais de enfermagem pelo seu dia e destaca a importância do trabalho de técnicos, auxiliares e enfermeiros durante a pandemia. Para o deputado, uma forma de agradecê-los seria aprovar o projeto de lei que estabelece o piso salarial e a jornada de 30 horas semanais.
Valmir Assunção critica ainda a mudança no regimento interno da Câmara a fim de reduzir os mecanismos que a oposição pode usar hoje para atrasar ou impedir a votação de projetos com os quais não concorde. Segundo o deputado, a medida é inaceitável, pois diminui o poder do plenário da Casa.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, manifesta apoio à redução da jornada de trabalho da enfermagem e à criação do piso salarial da categoria. Segundo o deputado, a aprovação dessas medidas é um modo de retribuir a dedicação desses profissionais durante o combate à pandemia.
Helder Salomão também lembra que faz 5 anos que o Senado abriu o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Para ele, fica claro que o impedimento de Dilma não foi apenas um ato contra a ex-presidente, mas sim um ataque aos direitos e às conquistas da população brasileira.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, homenageia o município maranhense de Estreito, que completa 39 anos de emancipação política e administrativa. Segundo o deputado, a cidade se desenvolve mais do que outras da região, graças à força de trabalho de seus cidadãos.
Hildo Rocha lembra que destinou emendas parlamentares para pavimentar estradas, ruas e avenidas de Estreito, reformar a Orla do Rio e o Centro de Convivência dos Idosos, equipar postos de saúde e hospitais, além de comprar veículos para a saúde.
Rejane Dias, do PT, comemora a entrega de R$1 milhão em emendas destinadas a equipar e estruturar a rede estadual de ensino do Piauí. De acordo com a parlamentar, a verba será investida na reforma das escolas e aquisição de novos equipamentos, além de potencializar também a inclusão educacional das pessoas com deficiência.
Rejane Dias também defende a aprovação do projeto de lei que suspende os despejos e as remoções forçadas durante o estado de calamidade pública.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, informa que viabilizou, através de emenda parlamentar, recursos de R$1,5 milhão para a construção de um laboratório para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O laboratório vai fabricar remédios fitoterápicos de baixo custo para beneficiar a população mais carente da região.
Alê Silva acrescenta que também destinou mais R$4 milhões para a pavimentação da via de acesso à região dos Cocais, em Coronel Fabriciano. De acordo com a deputada, o local sempre foi prejudicado por causa do seu difícil acesso e o investimento pode impulsionar o turismo.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, critica a Prefeitura de Niterói pela tentativa de trocar o nome da rua Coronel Moreira César para a rua Paulo Gustavo, em homenagem ao ator e comediante que faleceu em decorrência da Covid-19.
Carlos Jordi ressalta que a morte de Paulo Gustavo trouxe muita tristeza e indignação, mas afirma que a mudança de nome da rua destrói a história da cidade. Na visão do congressista, o prefeito de Niterói quer retirar o nome de um militar de uma das principais ruas da cidade por divergências ideológicas.
Política. Marília Arraes, do PT de Pernambuco, analisa que a CPI da Covid-19 tem revelado que a vacinação nunca foi prioridade do governo para o enfrentamento ao coronavírus. Segundo a deputada, além de causar a morte de milhares de brasileiros, a gestão federal retira a esperança de quem ainda não se imunizou.
Marília Arraes também é contra a política de privatização do governo federal para a Eletrobras e os Correios. A deputada avalia que a medida vai sucatear o Estado brasileiro e acrescenta que é dever de cada congressista informar seus eleitores sobre os prejuízos que o projeto pode trazer ao país.
Meio Ambiente.
Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, critica projeto que altera regras para a obtenção de licenciamento ambiental no Brasil. Ele ressalta que é a favor de mudanças na legislação atual, mas diz que a proposta em tramitação trará retrocessos à política de preservação do meio ambiente.
Rodrigo Agostinho ressalta que a proposta de licenciamento autodeclaratório é temerária. Ele explica que a autodeclaração irá permitir a emissão de licenças por meio do pagamento de um boleto, sem qualquer tipo de análise técnica. O parlamentar alerta que, se aprovada a medida, cerca de 95% das autorizações passarão a ser feitas dessa forma.
Na opinião de professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, o projeto que cria uma lei geral para o licenciamento ambiental tem por objetivo destruir a legislação ambiental do país. Ela afirma que, enquanto o mundo todo discute redução e controle na emissão de gases, o Brasil vai na direção contrária.
Professora Rosa Neide reconhece que alguns pontos da legislação atual devem ser alterados para dar mais celeridade aos processos de concessão de licenciamentos ambientais, mas afirma que essas alterações não podem ser feitas por meio de medidas que agridem a natureza e o meio ambiente, sob a justificativa de destravar a economia.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o Marco Legal das Startups. Como são chamadas aquelas empresas que têm um modelo de negócios inovador, com grande potencial de crescimento e que atraem investimentos de quem pretende ter lucros altos, mesmo com todos os riscos. Ouça mais informações sobre as votações com o repórter Antônio Vital.
O projeto, que já passou também pelo Senado, estabelece como essas empresas podem captar investimentos, que tipo de incentivos podem receber, como podem aumentar seu capital, quais as regras para serem contratadas pelo poder público e quais os direitos e deveres dos sócios e dos investidores. O texto, que teve como relator o deputado Vinícius Poit, do Novo, de São Paulo, define startups como empresas e sociedades cooperativas que atuam na inovação aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios. O projeto foi considerado fundamental para dar segurança jurídica a esses empreendimentos e para o crescimento da economia por praticamente todas as bancadas da Câmara, como resumiu o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco.
Eu acho que a proposta estabelece princípios e diretrizes que vão dar, inclusive, uma estabilidade jurídica ao setor, um reconhecimento do empreendedorismo como um vetor de desenvolvimento, né, um incentivo à constituição desses ambientes, ou seja, empresas que serão agentes de impulso inovador e aumentarão a produtividade, inclusive, da economia brasileira.
De autoria do ex-deputado JHC e outros, a proposta limita as startups a uma receita bruta de até 16 milhões de reais e menos de 10 anos de inscrição no CNPJ. Elas também têm que declarar, no seu ato de criação, o uso de modelos inovadores. Para serem enquadradas no regime especial Inova Simples, previsto no Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, elas têm que ter receita bruta máxima de 4,8 milhões de reais. Para o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, o marco legal é um incentivo para novos empreendedores.
Projeto extremamente importante, as startups de fato são a nova maneira de nós termos desenvolvimento econômico, geração de renda, de oportunidade, além de potencializar os talentos que nós temos no nosso país através do empreendedorismo das startups.
O projeto regulamenta também a atuação dos chamados investidores anjo, aquelas pessoas que investem recursos próprios nessas empresas. Eles não precisarão ser sócios ou ter poder de decisão na empresa, mas poderão optar por comprar ações da startup no futuro, por exemplo. A proposta permite ainda que as startups tenham um tratamento especial temporário da parte de agências reguladoras, como a Anvisa ou a Anatel, e também que recebam recursos de fundos de investimento em participações nas categorias capital semente, empresas emergentes e empresas com produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Depois de passar pela Câmara, o projeto vai agora para a sanção presidencial e só depois disso vai virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Outra proposta aprovada pelos deputados nesta terça-feira foi a que beneficia os superendividados. O repórter Antônio Vital retorna ao programa para explicar os principais pontos do projeto.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do Senado que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores. Entre as medidas previstas estão a proibição de ofertas de crédito só aparentemente vantajosas para idosos e o direito do consumidor de recorrer à justiça e propor pagar suas dívidas em até 5 anos. O projeto considera superendividamento a impossibilidade de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário para sua subsistência. Mas a proposta beneficia apenas aqueles que contraírem as dívidas de boa-fé. O texto proíbe a expressão sem juros e outras parecidas nas ofertas de crédito e propaganda, bem como ofertas de empréstimos sem consulta aos serviços de proteção ao crédito. Proíbe ainda o assédio a idosos ou pessoas doentes, analfabetas e em estado de vulnerabilidade para que contratem empréstimos. E também limita a 30% do salário o valor total das parcelas de empréstimos consignados a serem descontados no contra-cheque. O texto aprovado foi proposto pelo relator, deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais. Para ele, o projeto é ainda mais importante hoje do que quando o projeto começou a ser analisado, ainda mais em tempos de pandemia e aumento do endividamento das famílias.
Se em 2012 o superendividamento já era um tema relevante, importante e discutido dentro do Congresso Nacional, imagina nesse momento. Não só o tempo passou, mas também hoje vivemos a pandemia e certamente o pós-pandemia será um momento muito agudo para aqueles endividados, sobretudo para os superendividados.
O projeto também permite que o consumidor recorra à justiça para repactuar os pagamentos, com a possibilidade de pagamento em até 5 anos, com descontos. Essa possibilidade gerou críticas de quem defende menos interferência do Estado na relação entre o consumidor e as empresas de crédito. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, isso vai acabar inibindo o crédito e aumentando a taxa de juros.
Qual é a consequência disso? A consequência é que se nós dificultamos a recuperação dos créditos, nós também dificultamos dar crédito. Para quê? Porque quem tem dificuldade em recuperar os recursos vai pensar duas vezes, vai ter mais cautela em oferecer o crédito.
Como os deputados alteraram o texto, o projeto sobre superendividamento volta para análise do Senado. Além desse projeto, o plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para 2 propostas. Uma delas modifica o regimento interno da Câmara e provocou muita discussão em plenário, com críticas principalmente da oposição. A proposta diminui a possibilidade de a minoria obstruir a votação por meio de diversos pedidos de votação e destaques, como acontece hoje. Para a oposição e outros partidos, como o Novo, essa mudança prejudica o direito da minoria e não deveria ser votado em regime de urgência. Já os defensores da proposta argumentam que hoje a minoria tem instrumentos para fazer com que uma votação dure até 14 horas, mesmo sem ter votos suficientes para impedir a aprovação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, respondeu às críticas com o argumento de que a proposta aumenta a discussão de mérito dos projetos.
Não há falta de transparência no que acontece aqui. Nós não vamos votar nada na calada da noite. Eu tenho certeza que o projeto assinado por mais de 15 líderes flexibiliza, aumenta a discussão na casa e, se precisar dos ajustes, eles serão feitos aqui no plenário.
O plenário também aprovou o regime de urgência para o projeto que torna obrigatório o fornecimento da terapia de oxigenação, conhecida como ECMO, nos hospitais de campanha destinados ao enfrentamento de casos de Covid-19. Essa técnica funciona com uma bomba que faz circular o sangue por um pulmão artificial fora do corpo do paciente e foi usada no caso do ator Paulo Gustavo, morto semana passada depois de 2 meses de internação. Os dois projetos em regime de urgência podem ser votados a qualquer momento no plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.